Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins.
Chegamos àquela altura do ano em que sabe bem fazer coisas diferentes, descansar, inspirar-nos, no fundo, fazer férias. E, caros colegas, regressamos aos nossos episódios especiais de verão. E hoje é com muito gosto que tenho uma convidada, uma colega nossa, médica de família, Teresa Tomás. Bem-vinda aqui ao nosso podcast, Teresa. Tudo bem contigo?
Muito obrigada. Tudo bem comigo, muito obrigada. Quero agradecer muito ao Dr. Carlos pelo convite para este podcast, que é sempre tão interessante, e também aos ouvintes que estão desse lado, pela atenção dispensada.
O prazer é todo nosso. Teresa, fala-nos um bocadinho de ti, onde trabalhas, e já agora vocês não sabem, ou até muitos dos nossos colegas saberão, tu tens um blog muito especial, um blog dedicado a livros, chama-se Pick a Shelf, ou seja, escolha uma prateleira, e fala-nos também como surgiu esta ideia de criar um blog.
Muito bem, então, como o Dr. Carlos já disse, o meu nome é Teresa, eu sou especialista em medicina geral e familiar desde 2020 e trabalho na Unidade de Saúde Familiar do Minho, em Braga. A ideia de criar um blog sobre reflexões de leitura surgiu logo durante o internato de medicina geral e familiar, porque eu tive a felicidade de participar numa pós-graduação conduzida pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, uma pós-graduação em comunicação em contexto clínico, porque desde muito cedo que me surgiu este interesse por perceber um bocadinho melhor o que é empatia e como é que podemos ter uma comunicação empática com os utentes. Nesse sentido, eu desenvolvi um projeto durante o internato, na minha unidade de saúde familiar, onde agora trabalho, que foi um programa de arte para perceber se expor os utentes a um programa de arte e os médicos a um programa de arte podia realmente melhorar a empatia percepcionada pelos utentes relativamente aos profissionais de saúde, também aos enfermeiros. E, portanto, um dos programas de arte foi a literatura. E senti a necessidade de continuar estas reflexões, de continuar a ler, para também manter os níveis de empatia com os utentes. E então tive a necessidade de criar pessoalmente este blog e, mais em particular, esta iniciativa de Ler a Doença, que surgiu em 2022, que no fundo é uma iniciativa que está publicada no Instagram, em que todos os meses lançamos um tema dedicado à área da saúde ou a comunidades minoritárias e escolhemos um tema e um livro para ler, para existir uma reflexão relativamente a esse tema. Portanto, foi assim que surgiu a ideia.
Muito interessante, Teresa. E que tal? Os livros têm-te ajudado à tal comunicação mais empática com os pacientes?
Têm, muito. Na verdade, claro que nós sabemos a teoria, não é? Como é que nós devemos conduzir uma entrevista clínica, a comunicação, mas depois há aqueles temas que às vezes surgem na consulta e que são tão difíceis de lidar, como o luto, ou como as populações migrantes e estes desafios. E eu sinto que na leitura consigo entrar no mundo do outro e tentar manter esta empatia que às vezes com a burocracia e tudo o que temos que fazer e que também é importante, permite-me realmente refletir. E então aquela reflexão final que devemos fazer no fim da consulta, eu vou um bocadinho para casa para fazer com os livros e com as leituras.
Muito giro, muito giro. Para os colegas que não conheçam, o Pick a Shelf é então um blog, um site. O endereço é www.pickashelf.com, mas depois a Teresa tem também um perfil no Instagram, aliás, foi através do seu perfil do Instagram que eu descobri todos estes recursos que a Teresa produz e partilha connosco, e tão interessantes e tão ricos. No seu Instagram é simples, é @pickashelf e encontram. E nesse perfil do Instagram, Teresa, instituíste esta iniciativa do Ler a Doença. Falaste nisso, já agora, então explica um bocadinho aos nossos colegas o que é o Ler a Doença.
Sim, então, o Ler a Doença foi uma iniciativa que surgiu ano passado. Basicamente, mensalmente lanço um tema, que pode ser sobre uma patologia, como o HIV, como já tivemos este ano, ou a COVID-19, ou então pode ser a experiência de uma pessoa ter uma doença, ou uma comunidade. Por exemplo, no mês passado fui à comunidade surda, não focando na parte biomédica, mas sim na parte biopsicossocial, ou seja, as barreiras que os utentes têm. E lemos alguns conjuntos de livros que as pessoas podem ler, mas é completamente livre, as pessoas podem dar outras sugestões e ler outros livros. E depois, também, durante essa iniciativa, tento todos os meses fazer uma entrevista, que é em formato de live, que pode ser com um utente, ou com um profissional de saúde, ou até com um escritor. E, portanto, tentamos debater um bocadinho estes temas, desmistificar alguns conceitos e tenta ser o mais interativo possível.
Muito bem. Quando dizes lemos durante esse mês o livro, refere-se a quem? Quem é que lê?
Então, eu quando criei esta iniciativa, criei um bocadinho a pensar nos profissionais de saúde, mas na verdade quem lê são as pessoas que estão no Instagram, esta comunidade de leitores que existe, que podem ser pessoas que até se identificam com aquelas doenças, ou então podem ser colegas nossos, podem ser muitos colegas de psicologia, de enfermagem, também já vieram ter comigo, e às vezes é curioso porque vem muita gente da comunidade médica dar-me agora ideias, já começa a surgir pessoas a dizer, olha, gostava muito de falar sobre doenças neurológicas, como aconteceu já este ano. Será que podemos fazer uma live sobre isso? Será que podemos ler sobre esses livros? Portanto, esta comunidade de pessoas que gostam de ler e também dos profissionais de saúde, sim.
Muito, muito interessante. E posso realmente também dar o meu testemunho. As lives que tu fazes no Instagram são muito interessantes e tens tido convidados muito interessantes, nomeadamente esta muito recente, relacionada realmente com a comunidade surda, e que foi uma live muito, muito interessante. E que vos aconselho, colegas, a ir ao Instagram e ver essa live, porque está lá disponível para todos. E esta ideia de chamar ao teu blog. Escolha uma prateleira, no fundo traduzindo pick a shelf
Sim.
para português é escolha uma prateleira. Como é que surgiu
Sim.
esta ideia de arrumar o teu blog em prateleiras e dar este nome ao teu blog?
Inicialmente foi porque, lá está, naquele projeto que eu falei, nós não tivemos só a parte da literatura, nós fizemos um curso, no fundo, para profissionais de saúde, sobre literatura, sobre música, sobre cinema. E às vezes, quando faço aulas de comunicação aqui, nesta parte do meu agrupamento de centros de saúde, utilizo muitos filmes. Então, a ideia inicial era escolher uma prateleira com uma forma de arte, porque, claro, a empatia pode ser melhorada não só através da literatura. A literatura é aquela com que eu mais me identifico, mas pode ser com filmes, para pessoas que prefiram cinema, ou pode ser até com música, depende. E, portanto, escolher uma prateleira é escolher aquilo que as pessoas preferem. E também, porque lembro-me das minhas próprias prateleiras, tenho livros médicos, mas depois estão misturados com livros de ficção, por isso nós podemos ir às nossas prateleiras em casa e escolher aquilo exatamente que necessitamos mais e que necessitamos naquele momento. Portanto, a ideia do nome foi essa, sim.
Eu acho que foi um nome muito feliz. Sabes, eu estou a ouvir-te e identifico-me muito com o que acabas de dizer. E, por exemplo, quando nós criamos o portal EBG Familiar, no fundo também criamos duas secções. Uma é o livro que mais me tocou, em que convidámos os nossos colegas a partilhar livros que os tocam por algum motivo e a partilhar o porquê e partilhar, no fundo, esse sentimento tão especial que é, às vezes descobrimos um livro que nos diz tanto. E a outra era o Para Além da Medicina. E depois, mais tarde, até o filme que mais me tocou. Todas essas rúbricas, no fundo, têm essa dimensão também da conexão com a arte e com aquilo que muitas vezes precisamos também e que nos faz bem e que nos inspira e que nos ajuda a crescer. Muito interessante. E então, eu sei que tu já leste imensos livros,
Sim,
por isso,
alguns.
imagino que a lista daqueles que te tocaram seja grande. Mas alguns devem te ter tocado assim de uma forma muito especial. Queres partilhar alguns? Eu sei que não vai dar tempo para partilhar todos já hoje, mas podemos dividir isto em dois episódios e então partilha já alguns hoje e depois ficamos à espera dos restantes.
Muito bem. Então, eu pensei em dois livros que me tocaram bastante, em alturas diferentes da vida. Um deles é O Coração Impaciente, do Stefan Zweig, e outro é o do Walter Ugemein, A Máquina de Fazer Espanhóis. Não sei se os ouvintes já leram algum deles. Se calhar o do Walter Ugemein é mais popular que o do Stefan Zweig, mas são os dois muito interessantes.
Muito bem, então podemos começar pelo Coração Impaciente, de Stefan Zweig. Porquê é que este livro te tocou? Conta-nos, levanta-nos assim a pontinha do véu.
Ora bem, o motivo pelo qual me tocou foi, este livro foi escrito na primeira metade do século XX, foi em 1939, e, portanto, o contexto sociopolítico e económico da época é muito diferente do atual. Mas, na verdade, este foi o livro que me ensinou verdadeiramente a diferença entre empatia e compaixão. Porque o livro chama-se Coração Impaciente, em português, é uma tradução literal do alemão, em inglês é Beware of Pity. Beware of Pity pode ser traduzido como cuidado com a piedade. E, no fundo, estes títulos ligam-se, porque realmente a piedade, que pode ser também a compaixão ou a misericórdia, como quisermos chamar, é bastante diferente da empatia. Este livro segue a história de um tenente, que é o tenente Hofmüller. É um tenente que tem muito boas intenções, ele é mesmo um coração bondoso, como as histórias clássicas nos ensinam, e conhece uma jovem que se chama Edith, e essa jovem é portadora de uma deficiência motora. E, portanto, ela tem uma deficiência motora e necessita de se deslocar numa cadeira de rodas, mas isto é uma fonte de grande stress e ansiedade para ela, tanto para ela como para a família. E para aliviar o sofrimento desta família, este tenente acaba por mentir e dizer que a doença dela tem uma cura e que conhece um médico que a vai curar e ela vai voltar a andar. E esta atitude do tenente foi com muito boas intenções, porque ele de facto queria aliviar o sofrimento, mas não resulta, e todo o enredo, que eu não vou contar, claro, para as pessoas descobrirem, quiserem ler, mas todo o enredo vai ser muito influenciado por causa desta decisão do tenente, deste que pode ser um bocadinho traduzido em palavras médicas do nosso vai correr tudo bem, não se preocupe, vai ficar tudo bem. E isto não foi uma atitude que foi empática, não é? E há uma parte do livro, na minha edição, é logo a primeira frase, em que o médico diz ao tenente Hofmüller que existem duas espécies de compaixão, uma que é feita de fraqueza, que não passa de impaciência do coração, ansioso por se libertar de um penoso enternecimento em face da dor alheia, e existe a outra, que é a única que conta, a compaixão que não é sentimental, mas ativa, e que sabe o que quer e que está resolvida a suportar com paciência, a prestar ajuda até ao máximo esforço. Ou seja, no fundo, esta compaixão ativa é empatia. E este livro, fora dos livros escolares, dos manuais didáticos, ensinou muito bem a diferença do que é ser empático e querer ajudar o outro, mas com esperanças realistas, comparativamente àquela comunicação muito de vai correr tudo bem, não se preocupe, e que realmente não nos estamos a envolver com a pessoa. Portanto, foi um livro muito interessante, eu gostei muito de o ler e tenho um desfecho também muito interessante, e também foi uma inspiração para um filme, O Grande Budapeste Hotel, do Wes Anderson, é uma das inspirações. Portanto, acho que é um livro bastante interessante.
É curioso porque a palavra compaixão às vezes é algo traiçoeira, não é? Porque pode sofrer estas duplas, esta dupla vertente e quase dupla interpretação. E, por exemplo, muitas vezes em língua inglesa nós encontramos a expressão no sentido de promovermos nós médicos compassionate care. Este compassionate refere-se realmente àquilo que tu mencionaste como compaixão ativa e que mencionas e bem, e que nós estamos mais habituados a referir-nos ao termo de sermos empáticos, a empatia. Mas sem dúvida que é uma reflexão interessante, e só por este bocadinho já ficamos mais ricos. E a máquina de fazer espanhóis, de Walter Hugo Mãe, porque é que é especial para ti?
Ora, A Máquina de Fazer Espanhóis, eu acho que é um livro muito, muito rico e interessante. Eu tenho a versão ilustrada da Porto Editora, os desenhos são do Juan Domingues, e aconselho as pessoas, se quiserem, a ler o livro, que seja acompanhado por estas ilustrações tão ricas de Juan Domingues. Eu tive a felicidade de ver uma exposição em Braga com as ilustrações, onde ele explica contextos do Walter Hugo Mãe, porque é que às vezes fez umas ilustrações de uma forma e não de outra. Basicamente, tocou-me muito porque é um livro sobre o envelhecimento. Foi uma das escolhas que fiz no ler a doença sobre envelhecimento. Segue a história de um senhor que é o senhor Silva, que começa logo a história por ele estar num processo de luto, portanto a mulher acabou de falecer e ele integra um lar, uma residência para idosos. E vê-se despojado tudo aquilo que era a sua identidade. E então este livro fala muito sobre isso, sobre o que é envelhecer em Portugal. É um homem que viveu o 25 de Abril, portanto, que viveu a ditadura, e há uma reflexão muito importante e interessante sobre o que é a identidade, a ausência da liberdade que havia antes do 25 de Abril e a ausência da liberdade que ele tem agora dentro do lar. Não é um livro sobre maus-tratos em lares ou condições más no lar, pelo contrário, ele tem condições excelentes neste lar, mas fala também sobre o paternalismo que ele vivencia, ou seja, os diminutivos, vamos dar um banhinho, vamos dar uma mantinha, e de como isso o afeta negativamente. E tem um conjunto de personagens que são deliciosas, que são várias personagens também idosas, sobre as peripécias que eles passam no lar e reflexões muito bonitas do que é envelhecer em Portugal, claro, e no futuro, porque o futuro da nossa sociedade não é o envelhecimento.
Claro.
E faz-nos pensar nisso, o que como sociedade e também como profissionais de saúde, acho que é muito importante.
Muito bem. Achas boa ideia os nossos colegas aproveitarem as férias de verão para lerem um destes livros, ou até os dois?
Acho que sim. Acho que vão gostar especialmente... Talvez o de Walter Ugumem seja aquele que as pessoas mais vão relacionar, mas acho que os dois são uma ótima escolha para passarem umas boas férias, sim, a ler.
Teresa, muito obrigado pela tua participação neste episódio e conto contigo para participares já no próximo para falarmos um bocadinho sobre um colega nosso, médico e também escritor. Parece-te bem?
Parece-me ótimo. A honra é minha. Muito obrigada.
Obrigado de nós. Caros colegas, juntamente com este episódio... Partilhamos o link de acesso aos livros aqui referidos e também ao blog Pica Shelf. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.
Terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.